Olá, sejam bem-vindos, quinta-feira, meio-dia. Eu sou a Tatiana Costa.
Eu sou a Patrícia Corseto.
Nós somos o Entre Elas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
A mais livre de todas.
Ah, bonitinho esse jogralzinho, né?
Legal, né?
Ficou, a gente nem saiu.
E nem saiamos.
Ficou bem bonitinho, ficou bem bonitinho. Minha amiga.
Diga.
Tem um assunto que a gente não pensa muito. Quando a gente pensa sempre em exercício, né? Em exercitar o corpo da gente, a gente pensa que quando a gente engravida, isso tem que parar, né?
Uhum.
Porque parece que não podemos mais fazer nada, não podemos carregar peso, não podemos fazer força. Mas, no fim das contas, é o inverso, né? A saúde, pensar na nossa saúde física e mental enquanto estamos grávidas é fundamental.
Sim, enquanto estamos grávidas, durante e depois, né?
Durante e depois, pois é. E aí parece que tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Ah, não, legal, tudo bem. Então,
mas é legal. Porque...
engravidou, vai fazer. E nasceu, agora consegue fazer mais? Não consegue. E a dinâmica pra... Como então, é que se arruma isso? Como é que ajustam as crianças nessa dinâmica, né?
Mas ela que vem aqui agora... Esse programa é uma dica para a família toda, né? Não é só para nós mulheres.
Exatamente,
né?
Porque o papai vai ser inserido nessa dinâmica também. Ele é fundamental nessa estrutura, né?
Uhum.
E quando um papai não existe, a gente sempre fala sobre uma rede de apoio. A mulher precisa ter esta rede de apoio. Pessoas a quem ela confie.
Não precisa ser um pai, né? Alguém
Exato.
Que esteja ali exercendo naquele momento,
uhum,
né?
Uhum.
Uma função, né?
Pois é.
De pai, de companheiro, né? De pois companheira,
é.
Por que não?
Por que não?
Duas
claro.
Mulheres, né?
Claro. E eu acho muito bacana alguns assuntos que a gente traz aqui, porque a gente acaba não pensando neles no dia a dia. E o quanto é importante. O quanto é importante, nem se for pensar, de repente, somos nós a rede de apoio. Temos
Sim.
aí uma amiga que tá
uhum.
grávida ou acabou de ter uma criança. Então, às vezes o nosso papel, ele tá ali na rede de apoio
Exatamente.
Também. Então é muito legal ter umas conversas como essa que dessa nossa convidada que a gente vai trazer hoje. Vamos apresentar ela, amiga?
Vamos lá. Estudo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, publicado em novembro deste ano, aposta que apesar de todo o amor envolvido, a vida com crianças traz demandas que interferem nas atividades que costumavam fazer parte do dia a dia das mães. E a prática da atividade física é uma das primeiras coisas deixadas de lado. O que pode parecer inofensivo ao longo do dia, impacta diretamente na saúde física e mental da mulher. Para falar desse assunto, a gente recebe a professora de Educação Física da Universidade São Judas e conselheira CREF 4, Raide Angélica e Oliveira Nessi. Bem-vinda, Raide.
Bem-vinda, Raide.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante.
Bom, então, para começar, quais os impactos de uma vida sem exercício físico?
Bom, são muitos impactos, né? Os impactos, eles são primeiramente na saúde mental das mães. Então, nós temos aí vários estudos dizendo que a falta de atividade física, ela potencializa a depressão pós-parto, principalmente, mas isso não impede que uma mãe que tenha filhos já de 4, 5 anos, ou até um pouquinho maiores, não venha desencadear crises de ansiedade, fatores que possam aí contribuir, né, para essa instabilidade da saúde mental das mães. Então, acho que a primeira questão que envolve é referente à saúde mental. Então, a gente tem, principalmente depois do Covid-19, da qual nós ainda não saímos, as mães tiveram uma sobrecarga ainda maior durante o Covid-19, com o retorno dessas crianças para os seus lares, o que já gerou uma sobrecarga muito maior do que elas já tinham. E agora, com esse retorno, E com essas mães que estão chegando agora com seus primeiros bebês, ou segundos, ou terceiros, a gente sabe que a falta de atividade física potencializa muitas vezes esses problemas. Fisicamente falando, os impactos são bem maiores. O primeiro impacto é na estrutura músculo-esquelética. A mãe, quando vem de uma gestação, ela vem de alterações fisiológicas e orgânicas muito grandes, principalmente quando ela está na fase de amamentação. Então, a primeira coisa que essa mãe tem é a incontinência urinária nas mulheres. Então, a incontinência urinária, ela é muito presente pós-parto. E ela perdura quando essa mãe não tem a atividade física presente. Por quê? Porque ela precisa fortalecer o assoalho pélvico, que é justamente o que vai diminuir a incontinência urinária dessas mães. A segunda coisa que nós temos muito agravante nessas mães são os incômodos na coluna vertebral, né? Então, já com o peso que ela carrega desse bebê durante a gestação, após gestação, ela tem o sobrepeso, né? E na qual ela precisa recuperar o seu peso corporal, então ela precisa perder peso. Então, na verdade, o que acontece? Ela precisa urgentemente fortalecer o core, né? Então, esse core é o que vai dar estabilidade para a coluna vertebral. E é o que vai dar esse fortalecimento muscular da qual ela precisa, porque na verdade o bebê saiu, mas ela vai carregar o bebê no colo o tempo todo. Então ela tem que estar ali com essa estrutura muito bem preparada, porque ela vai ficar bons meses com esse bebê no colo, né? Então a gente sabe que até os seus 3, 4 anos as crianças pedem colo, né? E as mamães sempre vão estar ali, né, tendo esse sobrepeso, vamos dizer assim, das crianças. E, inclusive, a coluna cervical e os membros superiores, que são os braços, precisam ser fortalecidos também, porque as mães começam a sentir muitas dores nos ombros, dores no cotovelo, justamente pelo fato dessas mães estarem carregando os bebês no colo, amamentando, e automaticamente as pernas também começam a dar sinal de vida, vamos dizer assim, se ela não tiver com a musculatura dos membros inferiores fortalecidos. Então veja o agravante que a falta de atividade física faz num primeiro momento. Porque nós sabemos que, secundariamente, ela pode desencadear uma diabetes, inclusive durante a gestação, né? Então, ela pode desencadear uma diabetes, ela pode ter uma alteração, né, da pressão, então ela pode vir a gerar, né, o que nós podemos dizer assim, adquirir o problema de pressão alta ou de pressão baixa, enfim, ela pode adquirir daí vários malefícios, tanto de ordem mental quanto de ordem física.
Você falou muito da questão física, né? Quais os impactos na saúde mental, né? Até para a gente desmistificar essa coisa de que a maternidade não é algo sublime,
essa coisa gostosa,
né?
Linda,
que vem sem nenhuma intercorrência, que as mães ficam super felizes, né? Que não tem problemas nenhum, que a depressão pós-parto não existe, né?
Tá tudo bem ficar desesperada.
O que, que você poderia trazer um pouquinho sobre esses impactos na saúde mental?
Na verdade, principalmente, eu acho que é muito relevante nós falarmos que nós estamos vivendo o que nós chamamos de uma sociedade contemporânea. E nessa sociedade contemporânea, a mulher trabalha, né? As mulheres trabalham. É diferente, por exemplo, né, da sociedade da era industrial, que são dos nossos avós, dos nossos bisavós, aonde as mulheres ficavam em casa. Né? Uhum. Eram donas de casa, cuidavam dos filhos, né? Hoje não. Uhum. Hoje a mulher, ela tem uma rotina 2 ou 3 vezes muito mais pesada do que a dos homens, porque ela trabalha. Uhum. E aí, ao ser mãe, ela tem uma sobrecarga na sua rotina. Então, muitas delas não se preparam para essa nova rotina. o que acaba se tornando um choque, né? Porque ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do bebê, ela tem que cuidar da casa, ela tem que estar ali sempre pronta para a sua atividade laboral. Isso não é fácil, né? Isso, a vinda de um bebê não é fácil na vida da mulher contemporânea. Então, quando ela não consegue administrar essa nova rotina, ela tem estados de choque diário. Esses estados de choque, que é o descontrole da sua rotina, aonde ela começa a atropelar, né, o trabalho, a casa, então ela deixa de dar atenção para casa, ela não sabe como que ela faz. Compromete alimentação, compromete sono, né? Compromete o cuidado com ela, ela não tem tempo para ela. Tudo isso são estados de choque, que ela vai gerando diariamente. Esses estados de choque, quando não administrados, quer dizer, eu não consigo voltar à calma. Eu não consigo voltar à calma. Então, por exemplo, você é assaltada, né? Se eu sou assaltada, eu tenho um estado de choque. Cada um tem, né, a sua assimilação cognitiva de lidar com esse trauma. Algumas pessoas conseguem recuperar rapidamente, outras não. A mãe é a mesma coisa. Quando ela não consegue administrar essa nova rotina, ela vive em estado constante de choque, que vai gerar a crise de ansiedade, que vocês conhecem, né? Que vai gerar estados de estresse. E o estresse, ninguém morre de estresse, né? Ninguém morre de estresse. Todo mundo morre em cima do que o estresse gera em cada um do ser humano de forma subjetiva. Então, o estresse gera infarto, o estresse gera AVC, o estresse gera problemas crônicos degenerativos, como diabetes, problemas de pressão alta. Então, quando a gente fala da saúde mental da mulher, a gente está falando desse caminho. Desse caminho. E a depressão é o último estágio antes do suicídio, né? Desse choque mal administrado, porque nós também temos uma cultura que não aceita o estresse. Ninguém fala assim, eu preciso tratar do meu estresse. Culturalmente falando, o brasileiro tem uma dificuldade de admitir que está com estresse e dizer assim, eu vou cuidar do meu estresse. Não, geralmente ele é afastado por um tempo do trabalho, toma uns remedinhos e depois volta. Na verdade, eu estou fazendo um tratamento paliativo, porque eu não consigo me organizar enquanto rotina. E é isso que acontece com a mulher. Né, com essa mãe, né, que tem uma rotina totalmente atribulada e que ela não consegue administrar. E quando ela não consegue administrar, a saúde mental dela fica totalmente comprometida.
E aí, Raed, a gente está falando dessa mulher, dessa mãe, com a criança já gerada inserida na sua vida aqui, a criança pequena, ou de colo, ou recém-nascida. Mas quando a gente pensa nessa mãe gestante, no passado, nesse mesmo passado que você trouxe agora, as mulheres eram quase que vistas como estar doente, né? Você estava grávida, era quase como se estava doente.
De repouso.
De repouso, não faz mais nada, não carrega peso, não, absolutamente nada. E com o passar do tempo, essa frase até passou a ser muito, muito propagada, de gravidez não é
não
doença.
Não é doença,
né? E aí quando a gente pensa em exercício físico, cai um pouco nesse lugar, né? Talvez até a falta do conhecimento leva a esse lugar do até onde eu posso, até onde não é prejudicial para mim e para o bebê, né? Então, como você traz isso para a gente, da importância desse exercício começar desde a gestação e de que forma esse exercício acontece nesse período?
Ai, olha, excelente pergunta. Na verdade, quando vocês trazem dessa mulher que quando estava no seu período de gestação, ela era tida como doente e tinha que ficar em repouso, eu tenho um adentro muito importante para fazer. Esse repouso, na verdade, era o cuidado com a gestante, né? O cuidado da alimentação, o cuidado do repouso, do bebê, da relação da mãe com o bebê durante a gestação, que é muito importante, e que hoje isso não acontece. Hoje, na sociedade contemporânea, a mulher se torna gestante, ela tem a sua rotina normal. É como se nada estivesse acontecendo e ela trabalha, ela sai, ela passeia, ela faz tudo. Na minha visão, nós temos dois extremos. Por quê? Porque nós temos a mulher dita como doente e a mulher dita como mulher maravilha. A gestação não é um problema. Uhum. É um problema, sim. Uhum. Os estudos mostram, nós vamos ser dominados e regidos pelos autistas. Então, o número que nós temos hoje de crianças autistas se dá pelo período de gestação da mãe. É um dos fatores comprovados. Então, quando a gente fala de exercício físico, nós estamos falando de cuidar mentalmente dessa mãe, fisicamente, da relação dela com o bebê. Então, a atividade física que nós podemos orientar para as mamães são atividades físicas leves, exceto aquelas que são atletas, uhum. né? As que vão até um determinado período ainda exercendo o seu papel de atleta profissional. As que não são atletas, mas que são ativas, elas precisam diminuir a intensidade, justamente para não correr o risco de perder o bebê por um excesso de atividade física. Então, na verdade, a atividade física mais recomendada no período gestacional da mamãe é, primeiro, a hidroginástica. Né? Então, a hidroginástica, porque a mamãe tem o contato com a água. E ela fica na posição vertical, o que não compromete uma sobrecarga da coluna vertebral, né, na lombar, porque ela tem o centro de gravidade dela já declinado para frente, para a parte frontal do seu corpo. Então, na posição vertical, ela tem, né, todo o contexto da água, que, na verdade, tem isso com o bebê, então é um ambiente muito agradável para ela. Enquanto musculatura, enquanto sobrecarga, enquanto circulação sanguínea. Então a mamãe, ela consegue correr dentro da água. Ela corre dentro da água, porque ela tem ali as propriedades físicas da água e a temperatura da água muito agradável e que tira, né, o sobrepeso deste corpo. Outra atividade muito indicada é o Pilates, né? Então, o Pilates é uma atividade que vai trabalhar o fortalecimento muscular, vai trabalhar muito a questão respiratória, porque o Pilates tem o trabalho respiratório muito bem feito juntamente com os exercícios e vai preparar essa mamãe para receber o seu bebê. Alongamentos, caminhadas também são muito bem-vindas. Então, o que essa mãe precisa fazer? Fortalecer a sua musculatura e preparar a sua condição cardiorrespiratória para que o bebê tenha. Ela vai ter noites melhores de sono, ela vai ter uma oxigenação dos seus músculos muito melhor, ela vai conseguir ter uma percepção corporal em relação mãe e bebê muito maior e automaticamente os possíveis incômodos que ela possa ter durante a gestação vão diminuir drasticamente. Além do que, a probabilidade dela ter um parto normal aumenta em 80% quando essa mãe pratica atividade física durante a gestação.